Este episódio contém descrições de violência, tortura e estupro, e não é recomendado para pessoas sensíveis a esses temas. Em 1992, Stephanie Slater era uma mulher de 25 anos com um futuro promissor no trabalho de agente imobiliária na Inglaterra. Um dia, ela foi mostrar uma casa à venda a um cliente que se dizia interessado em comprá-la. Durante a visita, ela foi subjugada, amarrada, vendada e depois ficou presa em um caixão. O sequestrador pediu à empresa onde ela trabalhava que eles pagassem o resgate dentro de 5 dias, ou ela seria morta. Foi um crime que chocou o Reino Unido. Eu sou Renata Vey.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast. Stephanie Slater era uma mulher muito inteligente, carismática e que sonhava com um futuro promissor como agente imobiliária, ainda que estivesse apenas no início de sua carreira. Mas em 22 de janeiro de 1992, uma quarta-feira, tudo mudou para ela. Ela havia começado a trabalhar há apenas 4 meses e estava indo muito bem. Naquela quarta-feira, como de costume, ela chegou ao trabalho e foi consultar a agenda de compromissos. Constava um agendamento de visita a uma casa, mas os detalhes do interessado não estavam claros. Normalmente, eles anotavam na agenda o nome do interessado, endereço e telefone de contato, e se haviam confirmado a visita ou não. Porém, o cliente havia solicitado a visita enviando uma carta, dando dia e hora que ele estaria disponível. Ele não deu o telefone e não ligou para confirmar, nem mandou nenhuma outra carta confirmando. Não havia também um endereço para que a agência pudesse confirmar se compareceriam ou não.
Estavam disponíveis para a visita 2 agentes, a Stephanie e a Jane. Como Stephanie tinha mais casos que a Jane, ela pegou esse caso que parecia que não ia dar em nada. Elas nem achavam que a pessoa iria comparecer. E a Jane ficou com uma outra visita que estava bem encaminhada já. E a própria Stephanie quem propôs sua amiga, com o intuito de favorecer a equidade entre as agentes. Stephanie, então, terminou de arrumar suas coisas e saiu apressada, pois já estava um pouco atrasada. Mas a casa ficava 2 minutos de carro da imobiliária. Ao chegar, ela se desculpou pelo atraso, mas o homem não falou nada. Era uma casa que estava fechada já há algum tempo. Ela se apressou em abrir a porta e poder mostrar tudo. Ela sentiu que ele não tinha interesse real pela casa. Então, mais ainda, ela correu mostrar tudo rapidamente para poder seguir com as suas próximas demandas.
Era uma casa de 2 andares. Ela subiu na frente. Ele, quando chegou no andar de cima, perguntou se as janelas eram duplas. Ela confirmou que sim, estava bastante frio, então ela pensou que tinha sido esse o motivo para ele perguntar sobre as janelas duplas, para saber se havia um bom isolamento térmico na casa. Então ela o deixou à vontade para circular pela casa e ficou aguardando a volta dele dentro de um dos quartos. Ela ficou lá um tempo contemplando a vista da janela, depois saiu do quarto em direção à escada para voltar ao andar de baixo. E nesse momento ele se interessou e passou a fazer perguntas sobre a casa. Até então ele estava quieto, carrancudo. Aí ele perguntou: o que é isso na parede do banheiro? Ela teve que ir até lá para enxergar o que era. Ela viu e respondeu: é um gancho para pendurar alguma decoração. Só que aí ela estava de costas para ele e estranhou que ele ficou em silêncio. E bem, ela esperou que, se ele perguntou, talvez ele fosse dizer alguma coisa. Mas ele não disse nada. Quando ela se virou para ele, o rosto dele estava completamente mudado. Imediatamente ela sentiu o pânico em todos os seus ossos.
Ele tirou uma faca do bolso e avançou sobre ela. Demorou alguns segundos para ela reagir, dado ao pânico que ela estava sentindo. Ele parecia cada vez maior e mais forte. Ela começou a reagir também, se dando conta de que estava em grande perigo. Ela agarrou o braço dele que segurava a faca e tentou o impedir. Então, outra faca apareceu na outra mão. Ela lutou muito com ele, agarrou uma das facas e não soltou de jeito nenhum, porque ela sentia que a sua vida dependia de que ela não soltasse aquela faca. Mas ele foi mais forte e arrancou a faca da mão dela. Em seguida, deu um golpe segurando seu cabelo, a empurrou contra a banheira e, gritando e batendo nela, a obrigou a entrar na banheira.
Lutando ainda, ela acabou entrando na banheira e de repente se viu em um espelho e viu que a faca que ele segurava já estava espetando o seu pescoço. Ela congelou e ele disse: "Eu vou cortar. Se você continuar gritando, se você continuar lutando, eu vou cortar seu pescoço agora." Então ela disse: "Está bem. Você me pegou, só se lembre que eu sou um ser humano." E parece que isso deu certo. E o homem desistiu de matá-la naquele momento. Ele amarrou as mãos dela e a forçou a descer as escadas. Ela pensou que, uma vez lá embaixo, certamente ele iria estuprá-la. Mas ele pediu as chaves do carro. E ela ficou aliviada, porque pensou: "Ah, ele só quer o carro, ele pode levar o carro."
Mas enquanto eles desciam as escadas, ele com a faca nas costas dela, ela percebeu que não era apenas o carro. Ela foi tomada de grande fraqueza e caiu sentada nos degraus da escada. Todo seu corpo tentava ser pesado o suficiente para que ele a abandonasse na escada. De lá, ela enxergou a porta da casa aberta, coisa que os agentes sempre fazem por segurança mesmo. E ela queria levantar-se e sair correndo pela porta e gritando, porque ela só estava com as mãos amarradas. Só que ela estava tomada pelo pânico e sequer conseguia sentir as suas pernas. E nesse momento, ele a amordaçou e a vendou. E ela pensou: "Não corri e assinei meu atestado de óbito." Ele a levou até o carro dele e ambos sumiram de Birmingham sem deixar rastros.
Presa, amarrada, amordaçada e vendada, Stephanie ficou deitada no banco de trás do carro, tentando adivinhar que trajeto ele estava fazendo, por onde estavam passando, para onde estariam indo. 2 horas depois, seus colegas lá na imobiliária estranharam que ela não tinha voltado para lá. A Jane sabia o endereço que ela tinha ido na primeira visita do dia, porque era um local que estava agendado como sendo a Jane quem deveria ir. Mas, como parecia não ser promissora, a Stephanie se voluntariou a ir no lugar dela. Então, os colegas pegaram um carro e foram até lá, na tentativa de rastrear seus passos, mas sabendo que ela não estaria lá 2 horas depois. Uma visita dura 15 minutos em média. Só que ao passarem por lá, o carro de Jane estava estacionado lá. Eles voltaram para a imobiliária desejando que ela estivesse bem, mas tinham um sentimento estranho de que não era normal passar tanto tempo numa casa vazia. E ao chegarem, foram logo falando para o superior e ele também ficou muito preocupado.
Enquanto isso, Stephanie e seu agressor estavam na estrada. Ele fez uma parada. Ela não conseguia ouvir nada ao seu redor. Não adiantava mais gritar. Ele disse: "Você está sendo sequestrada. Eu vou pedir um resgate para a imobiliária no valor de 175 mil libras. Eu escrevi um bilhete de resgate e tenho um gravador aqui. Então você vai repetir o que eu vou ler para você para eu poder gravar." O sequestrador telefonou de uma cabine telefônica para o chefe de Stephanie, o Kevin Watts, e colocou a fita para tocar.
Kevin ficou muito assustado e passou a bola para frente. Chamou seu superior e contou o que tinha acontecido. O superior então decidiu que eles precisavam fazer alguma coisa. Era uma funcionária deles, em serviço, e eles tinham que buscar uma solução. decidiram que iriam falar com a polícia, mas queriam que houvesse assim alguma descrição. Só que 5 minutos depois, a polícia já estava lá no carro da Stephanie. E eles ficaram em pânico, pois o sequestrador, se ele visse, ela seria assassinada. O que eles não sabiam é que durante esse tempo, a Stephanie e o sequestrador já estavam longe dali. O carro parou novamente em algum lugar e ele chegou a oferecer comprar para ela chá e sanduíche.
Na casa vazia, onde estava o carro de Stephanie, além da polícia, estavam também os peritos em cena do crime. Lá encontraram vestígios que contavam o que tinha acontecido. Na banheira, havia sangue e muitos tufos de cabelo que indicavam que uma luta havia ocorrido ali. Marcas de sangue também foram encontradas na porta de vidro e puderam deduzir que foi por ali, pelos fundos, que os dois saíram sem serem notados pela vizinhança. Diante desses indicativos, a polícia decide informar os pais de Stephanie.
Já no fim do dia, Stephanie e o agressor chegaram ao destino final, em Newark, a mais de 100 quilômetros de Birmingham, onde a Stephanie morava. Já estava bem escuro, lembrando que em janeiro, na Inglaterra, 5 horas da tarde já é bem noite escura. Ele disse para ela não gritar, até porque não teria ninguém naquela área que pudesse ouvi-la. E ela o ouviu, ficou quieta, percebeu que ele abriu uma porta que tinha um som metálico e parecia uma porta forte, pesada. Ela entrou na sala e, pelo frio, pelo som, pelo cheiro, ela deduziu que estavam em algum tipo de barracão ou garagem. Ele a colocou sentada numa cadeira. A amarrou os pés e as mãos nessa cadeira e ela só pensava: é isso, agora acabou. É aqui que eu vou morrer.
Só que aí ele começou a mexer nos cabelos dela, tirou o elástico que prendia o cabelo no rabo de cavalo e alisou o cabelo dela. E disse: Eu tenho roupas quentes e limpas aqui para você. Tire suas roupas e vista as novas. O pânico de Stephanie voltou. Ela não queria que ele visse ela se despindo, muito menos a visse sem roupas, então ela gentilmente se negou. Mas isso deixou o homem irritado novamente. Ele a desamarrou da cadeira e a obrigou a se sentar em algo que parecia um colchão. Ficou em silêncio e ela ouvia de repente alguns passos bem longe. De repente os passos estavam mais perto. De repente ouvia a respiração dele ao lado dela.
E então ele falou: Você se lembra da Suzy Lamplu? E ela se lembrou imediatamente. Suzy era uma agente imobiliária, assim como Stephanie, e ela tinha sido sequestrada em 1986. E até aquele dia, ela ainda estava desaparecida.
E ela só foi declarada como presumidamente morta em 1993.
A Stephanie voltou ao estado de pânico e paralisia novamente. O homem voltou a apontar uma faca contra ela, tirou as algemas e segurou um braço dela para baixo, levantou o outro braço e colocou atrás da cabeça dela. Aí ele a empurrou no peito contra o colchão, forçando que ela se deitasse. E então ele engatinhou sobre o corpo dela e começou o estupro. Ele bateu, violentou, mordeu em vários lugares. Ela não quis gritar. Pensou que gritar faria ele se sentir mais glorioso. Ela só ficou ali esperando morrer. Quando ele saiu, ela se sentiu mais forte. Não havia mais nada que ele pudesse fazer contra ela, que ele já não tivesse feito o pior. Ele poderia matá-la, que para ela seria ainda melhor do que ser estuprada. Então ela já não temia mais nada.
Enquanto isso, a polícia suspeitava de sequestro, mas não que um estuprador violento fosse o responsável. E as perícias continuavam a todo vapor com o que foi recolhido na casa e com a carta que tinha sido enviada à imobiliária agendando a visita. Então, outro pacote chega à imobiliária pelo correio. Nele contém uma carta datilografada pedindo resgate que deveria ser pago até a próxima quarta-feira. E junto estava a fita cassete em que ele gravou a Stephanie dizendo que estava tudo bem. Não estava machucada, mas que o homem dizia que iria matá-la se o resgate não fosse pago. A polícia então correu buscar os arquivos de outro caso de sequestro que eles estavam trabalhando desde julho de 1991. O da jovem Julie Dark, que tinha desaparecido em julho.
A Julie Dark era uma profissional do sexo de 18 anos que desapareceu em 9 de julho de 1991 após entrar no carro de um cliente. Ele prendeu a Julie no mesmo caixão feito com uma lata de lixo, a mesma onde agora estava a Stephanie. Só que com a Julia, 2 dias após ficar no cativeiro, a Julie conseguiu sair dessa caixa. Só que essa escapada acionou um alarme e o sequestrador a pegou antes que ela saísse do barracão. Ele ficou furioso e a obrigou a escrever uma carta para o namorado dela pedindo 140 mil libras pelo resgate. Um montante de dinheiro que ambos sabiam que não seria possível para o rapaz conseguir. Depois que ela escreveu o bilhete, ele a matou com um martelo na cabeça. Depois manteve-a por 9 dias no barracão dele. E quando o cheiro de decomposição começou a ser perceptível na vizinhança, ele a jogou num campo em Easton, Lincolnshire.
Mesmo depois de matá-la, ele continuou a enviar cartas datilografadas à polícia. Em uma delas, ele afirmou: "Prostitutas são fáceis de pegar e não vou ficar mais tempo na prisão por matar duas em vez de uma." Ele queria que a polícia pensasse que ele era um assassino ardiloso. Pouco tempo depois, o corpo de Julie foi encontrado, mas fora as cartas, a polícia não tinha mais pistas. Então, quando a carta sobre Stephanie chegou, acendeu o alerta. Foi feita a perícia nas cartas e era o mesmo tipo de máquina de escrever, mesmo tipo de papel, mesmos erros de gramática e mesmos vícios de linguagem. Era o mesmo criminoso. Só que a Julie já tinha sido encontrada morta. Se era o mesmo criminoso, as chances de Stephanie estavam se esgotando.
Em seu cativeiro, as condições da Stephanie não paravam de piorar. Quando o homem disse: "Espero que você não tenha claustrofobia." Stephanie já não temia mais nada, pensando que nada seria pior. E respondeu: "Não tenho." Então ele a empurrou para que ela entrasse numa caixa que lhe disse que tinha construído para ela. Ela tinha que entrar deitada, os pés primeiro, depois o tronco e, por último, a cabeça e os braços. Mas ela era alta e logo os pés chegaram ao fundo e ela disse: "Não consigo ir mais, não cabe." E ele disse: "Cabe sim, eu mesmo entrei e sei que cabe. Vai apertando aí que vai caber." Ela teve que torcer o tronco, as costas doíam muito. Quando sua cabeça entrou, ele pegou suas mãos e a fez sentir diversos tijolos que estavam sobre a caixa e disse que se ela tentasse se mover, aqueles tijolos iriam cair e esmagar a sua cabeça. Daí ele puxou as mãos para cima e prendeu numa haste de ferro, presa à tampa da caixa. Depois ele forçou uma outra coisa pontuda, perguntou se ela sentia aquilo. Ela respondeu que sim, que estava machucando. E ele disse que bom, isso são eletrodos e se você se mexer, vai esbarrar neles e receberá um choque que vai te matar eletrocutada.
Tudo isso aconteceu ainda no primeiro dia do sequestro, na quarta-feira, 22 de janeiro. No dia 23, Stephanie sentiu os efeitos da hipotermia. Ela não conseguia mais sentir os dedos, mal sentia o corpo e sem forças para segurar as mãos para cima. Suas mãos caíram, mas felizmente não derrubaram a barra onde estavam presas. Ela temia que a barra caísse e os tijolos a esmagariam. Era o que o estuprador tinha dito. Ela também começou a alucinar e ver uma luz. Ela sabia que estava dentro de uma caixa escura e com os olhos vendados, e que não poderia estar enxergando nada, mas ela viu uma luz, e nessa luz estava Jesus Cristo. E ela não era religiosa, mas nessa hora Suas lágrimas rolaram e ela se sentiu em paz na certeza de que tinha morrido. Era só um sonho, ela estava dormindo e não sabia.
Pouco depois, o homem voltou e atirou daquele caixão construído a partir de uma lata de lixo. Ele a colocou na cadeira novamente e lhe deu um chá quente. Percebendo que ela não conseguia segurar a xícara, ele perguntou: "Você não está conseguindo se mexer? Não está sentindo suas mãos?" E ela disse: "Eu estava morrendo de frio ali, estava com hipotermia." Ela falou e já se arrependeu, porque toda vez que ela reclamava, o homem se irritava. Dessa vez, ele se ajoelhou ao lado dela e começou a esfregar suas mãos nas dela para esquentar. Ela viu ali um leve sinal de humanidade e decidiu que havia algo ali com o que ela poderia trabalhar, se relacionar com aquilo e talvez sair viva.
A polícia, sabendo que se tratava de um sequestrador assassino, começa a agir com mais cautela. Eles instalam dispositivos que permitem gravar e rastrear ligações tanto na casa da família de Stephanie quanto na imobiliária. A segunda ligação só acontece 5 dias após o sequestro. Imagine a agonia dessa família. Foi num domingo à tarde. O telefone tocou na casa da família da Stephanie. Seu pai atendeu. Ele ouviu os ruídos, olhou assustado para os detetives que estavam acampados na casa dele, esperando que a ligação ocorresse a qualquer momento. Então, uma voz tão esperada falou: "Alô, aqui é Stephanie."
"Alô, é Stephanie aqui. They have allowed me to send a message to you, just to let you know I am all right and unharmed. I hear that West Bromwich Albion lost yesterday to Swansea 3-2. I want you to know I love you. I am not to say too much, but whatever the outcome, I'll always love you. Look after the cats for me."
"Hello, Ruth Slater. Can I just ask, is she all right?"
Ela diz que ama muito o pai e a mãe, que está bem, que não sabe o que vai acontecer, mas quer que eles saibam que ela os ama muito e termina pedindo que eles cuidem dos gatos dela.
Esses dias todos, ela foi tentando criar algum vínculo com o sequestrador, que ela passou a chamar de Bob. Eles tinham conversas curtas e, em alguns momentos, ele ria. Ela podia ouvir que ele saía e um barulho na sala da frente começava. Aos poucos, ela percebeu que lá na frente era uma loja de ferramentas onde ele trabalhava. Ela o ouvia falando no telefone, atendendo clientes que iam até lá e conversavam e riam. Até a mulher dele levando o almoço para ele, a Stephanie ouviu. Tudo isso acontecendo e ela lá atrás, presa no caixão, dentro de uma lata de lixo.
Mas ele, no fim do expediente, entrava e tirava ela daquela caixa, para ela poder dormir no colchão mais quente. E por alguns minutos eles conversavam, ele ria. Em um desses momentos, depois de rir, ele disse: "Eu vou ter que me livrar daquilo, não é?" E ela se assustou. "Se livrar de quê?" E ele disse: "O corpo da outra que está ali no canto." O terror invade a Stephanie de novo. Ela teme perder aquele vínculo e começa a chorar muito, a soluçar e diz: "Você não vai fazer isso comigo, né? Não vai me matar, né?" Chorando e soluçando, ela estica os braços procurando por ele. O alcança e o abraça, dizendo: "Bob, você não vai me matar, né?" E ele a acalma como a um bebê.
Na terça-feira, 6 dias depois do sequestro, uma nova ligação. "Vocês conseguiram o dinheiro? Quem está falando?" "Não importa. Vocês conseguiram o dinheiro para amanhã?" "Sim, ok." Para aquela última noite, Bob voltou para o barracão depois do telefonema trazendo mais um colchão. Ele pediu que ela se deitasse em um e ele se deitou em outro. Ele deu chocolates, cereais e água para ela, que ela colocou ao lado, como que tentando estabelecer uma barreira de espaço entre os dois. E então ele perguntou: "Se eu te pedisse para que acontecesse o mesmo que aconteceu na primeira noite, o que você responderia?" Eu pediria que você não me perguntasse isso porque eu não quero. Ele disse, está bem, só queria perguntar. E ele a respeitou.
O que aconteceu aí, né? Muito provavelmente, como ela não gritou enquanto tinham clientes na loja, não fez barulhos, não se queixou de mais nada, conversou gentilmente com ele, fez com que ele não quisesse mais matá-la. Fez com que ele a visse como uma mulher, doce, gentil, de quem ele não precisava ter raiva. As pessoas só matam por ódio ou por prazer. Ele não matava por prazer, então era por ódio. E ela o conquistou. Ela fez com que ele não a odiasse.
Na quarta-feira, 29 de janeiro, o dia marcado para o pagamento do resgate, o chefe da Stephanie, Kevin Watts, sentiu o peso daquela responsabilidade. Qualquer coisa de errado que acontecesse poderia resultar na morte dela e também na morte dele. Afinal, tudo indicava que o assassino estaria de olho nele. A primeira instrução é que Kevin deveria ir até uma cabine telefônica, no endereço dado às 19 horas. Lá, ele receberia uma ligação. E assim ele fez. Lá dentro, tinha também um envelope com novas instruções para ir a outra cabine telefônica e receber novas instruções. Era uma noite escura e com neblina, bem típica da Inglaterra, né? E ele recebeu instruções para seguir por uma estradinha onde encontraria uma placa escrita Shipways, que é o nome da imobiliária. Ele foi, encontrou a placa e seguiu a seta. Ali ele estava isolado, à noite, no escuro, carregando o dinheiro do resgate. O sequestrador, sabidamente assassino, poderia chegar a qualquer momento. Ele segue pela trilha indicada na placa e encontra um cone de trânsito com uma sacola presa a ele e um cartaz. Coloque dinheiro nessa sacola. E assim ele fez. A instrução mandava que ele deixasse a nova sacola com dinheiro dentro de uma gaveta vazia colocada sobre o muro. Ele faz isso e volta correndo para o seu carro. O muro era, na verdade, parapeito de uma ponte de pedra. A gaveta estava presa por uma linha transparente de pesca. Bob estava lá embaixo da ponte aguardando. Depois que o Kevin foi embora, ele puxou a gaveta, pegou a sacola com dinheiro e fugiu em uma motocicleta.
Tudo isso aconteceu a mais de 70 quilômetros de distância de onde a Stephanie estava. Ela já estava perdendo a esperança e pensando que tinha sido abandonada lá para morrer, presa dentro de um caixão desde as 8 da manhã. Ele tinha dito que voltaria às 9h30 para libertá-la e não voltou mais. Ela chegou a tentar suicídio, forçando-se a sufocar com as cobertas que ele tinha deixado dentro do caixão. Por volta das 11 da noite, ela o ouviu abrir a porta metálica. Ela começou a gritar para ele tirá-la de lá. Assim que ele abriu e a soltou, ela caiu nos braços dele. Ele então a ajudou a entrar no carro e disse que iria levá-la ele mesmo, porque não queria que nada de mal acontecesse a ela. E disse, eu vou te levar para casa. E levou e a deixou em frente à casa dela. Já era meia-noite quando Stephanie bateu na porta de casa. Um policial atendeu a porta e não a reconheceu. Então seu pai, que vinha logo atrás, a agarrou pelo casaco e puxou-a para dentro de casa.
Com Stephanie sã e salva em casa, a polícia agora poderia trabalhar de maneira mais agressiva. Agora eles podiam envolver a mídia, entrevistar testemunhas e tudo mais.
Stephanie ficou vendada por uma semana, mas ela tinha visto bem o rosto do homem durante a visita à casa onde ele armou a armadilha. Com o que Stephanie se lembrava e mais o que outras testemunhas disseram, um retratista montou um retrato falado do suspeito que foi noticiado pela mídia.
Mas havia também as gravações da ligação telefônica que ele fez ao Kevin, com as primeiras instruções. Então a voz do suspeito também foi veiculada na mídia. Foi então que uma mulher chamada Susan Hawks ligou dizendo que tudo aquilo lhe fazia pensar muito no ex-marido, Michael Sams. Eles tinham a ficha dele. Michael Sams nasceu e cresceu em Keighley, West Riding of Yorkshire. Ele ingressou na Marinha Mercante aos 20 anos de idade. Após 3 anos, ele voltou para Keighley e trabalhou como engenheiro de levantamento de cargas. Cursou engenharia e se tornou engenheiro de aquecimento, mais tarde montando sua própria empresa. Casou-se e teve 2 filhos. Em 1975, se divorciou. Foi preso pela primeira vez em 1976 por roubar um carro e fraudar a seguradora. Enquanto estava na prisão, Sams foi diagnosticado com um câncer que o levou à amputação de uma de suas pernas. Após sua libertação, Sams foi forçado a vender seu negócio em dificuldades e conseguiu emprego para Black & Decker. Casou e se divorciou mais uma vez. Mais tarde, ele abriu um negócio na década de 1980, vendendo ferramentas elétricas. Casou-se pela terceira vez e viveu no distrito de Newark, a 120 km de Birmingham, cidade onde morava Stephanie.
A polícia então foi até a casa do Michael Sams, mas ele não estava lá, só sua esposa estava. Então eles foram até a loja onde ele trabalhava. Assim que chegaram, sentiram que ali estariam todas as provas que eles precisavam. Tudo que a Stephanie tinha sido capaz de perceber que existia pelo som estava lá. A porta pesada de metal, a caixa registradora, o pin do micro-ondas, o telefone. E nem precisou de muito. Michael Sams confessou quase que imediatamente. Ele foi julgado por chantagear a coroa britânica pelo assassinato de Julie Dart e pelo sequestro de Stephanie Slater, e condenado a 4 prisões perpétuas. Sam não é um sujeito triste, com dislexia, que foi o que ajudou a polícia a ligar o assassinato da Julie com o sequestro da Stephanie, pelos erros nas cartas característicos da dislexia. Ele era também muito inteligente e arrogante, egocentrado e não aceitava seus próprios erros. Ele também tentou usar a desculpa da múltipla personalidade para justificar seus atos.
Ele costumava ameaçar a Stephanie nos dias de cativeiro, dizendo que ele não estava sozinho, que tinha um companheiro agindo com ele. Esse companheiro era maldoso e exigia aquelas coisas de prender no caixão, deixar passar frio, e que ele, Michael, ou Bob, era o bonzinho que estava tentando proteger ela sempre. Na confissão, ele disse que era o outro homem que matou a Julie e foi o outro homem que quis sequestrar a Stephanie. Só que o outro homem era ele mesmo.
A Stephanie demonstrou ter uma resiliência muito forte. Ela superou os traumas, escreveu um livro e se manteve forte, sempre, até que um câncer a levou aos 50 anos de idade. Nas palavras de Stephanie, Sam era um criminoso, mas não era nenhum gênio do crime. Talvez ele até tivesse algum transtorno mental, talvez não. Mas no fim das contas, isso não importa. Ele não importa nesse mundo. Ela sim foi exemplo de força, de resiliência, de humanidade e conseguiu, nos dias mais terríveis de sua vida, enquanto era estuprada e torturada, ela conseguiu extrair alguma humanidade em um homem que já tinha sido um monstro com Julie, estava sendo um monstro com a própria Stephanie e continuaria cometendo monstruosidades se não tivesse encontrado a gentileza e a força vital da Stephanie.
Se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos nas redes sociais. Escreva o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre o Sam, especialmente sobre a força e coragem da Stephanie na nossa página do Facebook e do Instagram, Mentes Criminosas Podcast. E é lá que a gente posta fotos dos casos e troca ideia com vocês. Nós também queremos saber se vocês têm sugestões de outros casos, então escreve pra gente. E quem puder contribuir pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com, ficaremos felizes em utilizar sua ajuda para melhorarmos esse podcast. Forte abraço e até a próxima!
Forte abraço, até a próxima semana!